Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Frei Galvão. Está no ar mais uma edição do Café com Entrevista. Hoje é terça-feira, 13 de maio de 2025. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje as comunidades estão aí celebrando a padroeira de Portugal. O Café com Entrevista tem um oferecimento do tal do pão de queijo e a gente deixa esse recado para vocês. O tal do pão de queijo coloca na nossa mesa a melhor combinação, né? Pãozinho de queijo, cafezinho passado na hora. E o tal oferece variedades do pão de queijo. Tem pão de queijo recheado, folhado, tem também bolos caseiros, aquele misto quentinho, gostoso. E você pode também variar na sua bebida. Além do café coado ou expresso, você pode tomar um café gelado, se você gostar, chá, sucos e até um shake de açaí para começar a terça, ó, voando. O tal oferece tudo isso, além da sua loja física, na sua casa. Tem o delivery do tal do pão de queijo. É o 99196-4592. E chega quente, viu? Pode ter certeza. O tal do pão de queijo é aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 6h30 da tarde. É horário estendido para facilitar o seu dia a dia. E no sábado também, das 8 às 18. O tal fica no Best Center, lá na Avenida João Pessoa, no coração do Pedregulho, aqui em Guaratinguetá.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem, mais uma edição começando, as informações e a galera vai mandando algumas reclamações dentro do jornal, a gente já está passando para frente para checar. A gente agradece aqui ao Fernando Leite, o Rodrigo, o Osni. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, importante, porque fala de Brasil, de nação, fala de nós como cultura. Professor Diego Amaro, historiador, professor aqui da nossa região, já presidiu também o Instituto de História aqui do Vale do Paraíba, né? Professor, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão. Muito obrigado, viu, pela presença. O assunto de hoje é símbolos nacionais, que representam uma nação. Fala da nossa Constituição, fala da nossa cultura, fala de identificação e a gente vai falar de como estamos utilizando os símbolos nacionais, ou bem ou mal, enfim, bate-papo vai por aí. Bem-vindo, professor.
Felipe, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Frei Galvão, é minha primeira visita à rádio, espero aí que se torne alguns momentos pra gente poder
com
falar
certeza.
De história, falar da nossa região, né? E falar de símbolos. É. Símbolos é aquilo que nos conecta.
Legal.
Simbólico une, diabólico separa.
Uhum.
Então a ideia já começa aí.
Legal.
Os símbolos vêm para me unir a uma ideia, para me aproximar de algo, para me conectar com algo.
Exato.
E é mais ou menos nesse Ótimo. Caminho aí que nós vamos navegar.
Professor, que a gente já conversou em várias mídias, televisão, rádio, internet, veículos variados, não poderia ser diferente aqui na Rádio Frei Galvão também. É a igreja que tem uma simbologia muito forte desde sempre, né? A igreja utiliza dos símbolos para se comunicar e se aproximar, por exemplo, do leigo, do fiel, para ele poder compreender essa dimensão divina. E isso não poderia ser diferente nas nações, né? Então a gente tem o início desse uso de simbologias também por conta da igreja. Ou o homem, aquele homem lá medieval que batia na pedra, aquilo lá era símbolo.
Símbolo, exatamente. A questão simbólica, o ser humano, ele aprendeu a se conectar primeiro com símbolos para depois ele chegar nas palavras e nos
Ótimo.
Contextos. Então, a herança simbólica, ela é primitiva. Ela vem dos tempos que nós ainda éramos nômades.
Uhum.
E isso vai se constituindo
uhum.
culturalmente. A igreja, ela teve uma ideia muito interessante que foi, por exemplo, trazer as passagens da Bíblia nas paredes. Lembram que antigamente as igrejas tinham muitos desenhos?
Uhum.
Porque a maior parte da população era analfabeta.
Uhum.
Então, qual que era a maneira de ensinar, qual era a maneira de evangelizar, qual era a maneira de comunicar? Através de símbolos, através de imagens. E até tem uma coisa que digo para os meus alunos também, que o símbolo fora de contexto não significa nada. Tá. O símbolo tem que estar dentro de um contexto.
Tá.
Para que a gente possa interpretá-lo, entendê-lo, porque daí ele compõe ali um discurso.
Tá.
É, para cada um, esse símbolo pode ter um significado diferente.
Tá. Mesmo que seja o mesmo símbolo.
Mesmo que seja o mesmo símbolo. Tanto que recentemente, nós, durante o velório do Papa Francisco, acompanhamos algumas conotações de estranhas e falsas com relação à cruz de Pedro. É, então, uma cruz que fora de contexto, ela...
Lá na onde, tá, onde Pedro está, os restos mortais, né?
No isso, Vaticano. É, aquela cruz. Bom, primeiro que eu preciso saber é como que São Pedro morreu.
É.
Ele não aceitou ser crucificado de mesma forma porque ele não tinha dignidade.
É verdade.
Então, de que maneira que a cruz dele estava? De ponta cabeça.
De ponta cabeça.
Então, no espaço que é de verdade. São Pedro, nunca essa cruz estaria em pé. É. Porque simbolicamente representa a forma que ele
excelente.
Morreu.
Quando a gente fala, então, de que o símbolo nos conecta, isso tem a ver com o surgimento também das nações, depois dos países. No Brasil, nós temos 4 símbolos oficiais, né? Bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. A gente vai tentar entender cada um deles. O mais conhecido e famoso, claro, nossa bandeira. Mas por vezes a gente às vezes não consegue entender nem o que ela significa, né? Aliás, ela inclusive é ensinada de uma maneira errada, né?
Sim.
A bandeira, a gente tem, aliás, a gente tem um dia, a gente está trazendo esse assunto hoje, mas a bandeira, inclusive foi pauta alguns dias por conta de mudar a cor da camisa da seleção brasileira. E se tornou polêmica.
Foi,
né? Mas olha, o dia dos símbolos nacionais é 18 de setembro, então a gente tem uma data, inclusive, para celebrá-los. Isso na escola passa de longe, que eu não me recordo nenhum momento de tanto tempo que eu estudei de ouvir um professor falar que hoje é dia dos símbolos nacionais. Dia da bandeira, sim. 19 de novembro, tem o hino, a bandeira, enfim. Mas a bandeira nacional é um dos nossos símbolos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ela, a construção desse símbolo tão importante. A bandeira talvez seja o maior símbolo nacional de uma nação?
Sem dúvida, a bandeira é o maior símbolo. De todos aqueles que você mencionou, eu acredito que a bandeira é a que tem maior significado, porque ela conecta mais facilmente todas as pessoas. O que as pessoas ignoram, e aí me assusta porque tem alguns discursos que nos levam ao erro, e eu quero dizer uma coisa, é verdade sim que a nossa bandeira é uma herança da bandeira imperial, isso é um fato.
É,
o verde representava uma das famílias, o amarelo a outra família, assim segue. Só que os símbolos também podem ser ressignificados.
Importante.
A cruz foi ressignificada.
Importante.
Então os símbolos podem ser ressignificados. Não existe uma proibição disso.
Uhum.
E a bandeira, ela então foi ressignificada.
Ótimo.
É verdade que o Brasil tem muitas matas?
Opa!
É verdade.
É fato.
É verdade que o Brasil teve muito ouro?
Teve.
É verdade.
Ainda tem, né?
Ainda tem.
É
verdade? É verdade. Então assim, eu não atribuiria o significado imperial, mas os novos significados.
Ótimo.
As cores se conectam com uma realidade brasileira.
Ótimo.
Se não tivesse nada a ver, não existisse na história, mas talvez essa não fosse a bandeira.
Sim.
Então, assim, a bandeira, a questão das estrelas. Todo mundo, ou uma grande maioria, acha que aquela estrela grande acima da Ordem e Progresso.
É o Distrito Federal.
É o Distrito,
né?
Federal, e não,
mas
é.
Não é.
É o Grão-Pará,
é.
Que era o único estado nosso que estava acima da linha do Equador.
Isso.
Aquelas estrelas é como estava o posicionamento do céu no dia 15 de novembro.
Uhum.
Então, assim, nada é aleatório. Tudo foi pensado
de maneira. Já vi alguns
simbólica.
Reordenamentos dessas estrelas na bandeira. Como se os estados estivessem hoje, enfim, vários.
Sim, a menor estrelinha de todas é Brasília.
É
Brasília.
Pois
na
é.
Bandeira. Então, assim. E a bandeira é algo que vem, então, para nos unir, para fazer com que nós, então, tenhamos a identidade de nação.
Uhum.
Teve um caso que Getúlio Vargas queimou a bandeira de todos os estados para que não houvesse nenhum rumor de separatismo nem nada disso. E lembrar que o Brasil era uma união.
Tá. Outro símbolo nacional, já a gente vai falar de apropriação do símbolo, dos símbolos, porque isso é fundamental também na história, né? Não só do Brasil, mas de outros pontos, mas a gente fala um pouquinho de apropriação. Um outro símbolo nacional, o hino nacional. Esse vem bem depois, inclusive. Aliás, o hino é bem recente, né?
O hino é recente, mas o hino é parnasiano, e aí ele traz o quê? Muitos elementos que exigem de nós uma certa compreensão para que nós possamos entender o que ele quer dizer. E isso começa a se tornar complexo se eu não dou condições de educação adequada para que eu compreenda aquelas palavras. Uhum. Ler uma palavra não é entender o significado em si. E aí eu quero dizer assim, tá. Por exemplo, se eu digo saudade, todo mundo sabe o que é, todo mundo já sentiu saudade. Então a pessoa consegue enxergar a saudade. Tá. Agora, quando digo alguma palavra que a pessoa não tem conhecimento, não teve acesso, ela não sabe o que significa, ela pode até ler aquela palavra. E o nosso hino, ele é cheio de elementos que exigem de nós compreensão geográfica, entendimento de história. E é um hino que também valoriza a independência.
E até de poesia, né?
De poesia. Então, assim, nós temos ali um hino que é importante, é um hino muito bonito, é um hino interessante.
Acho que do ponto de vista de letra, é um dos mais lindos.
Impecável. Só que, assim, nós precisamos compreender o hino.
Tá.
Para poder ele fazer sentido. Quando a gente canta por repetição. Uhum. Mas é que a gente conhece esse hino de fato?
Tá. Isso deveria ser destrinchado na escola. E não só na escola, eu acho que até depois também. Bom, né?
Deitado eternamente em berço esplêndido não quer dizer que a gente está descansando, quer dizer que o Brasil repousa entre as cordilheiras. Então, assim, eu tenho que ter essas referências para poder entender o que nós estamos fazendo ali.
E ele remonta especificamente a questão da independência do país.
Remonta, né? E assim, tem um fator que é interessante. Todos os nossos imperiais ali, né? O rei, Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles tiveram um ponto comum.
Tá.
Eles sacrificaram o governo deles pela unidade nacional.
Tá.
Dom João VI, quando vê que não tem jeito, vai retornar a Portugal, mas deixa um recado ao filho. Faça tu que é meu filho e há de me respeitar antes que algum aventureiro faça, por medo do Brasil se dividir em pequenas repúblicas.
Tá.
Dom Pedro II perde uma delas, a Cisplatina, que vira Uruguai.
Uruguai.
Quando Dom Pedro I, quer dizer, perde a Cisplatina, Dom Pedro I, ele vai para Lisboa lutar, batalha, vai para o Porto, vai, enfim, fazer a guerra, mas ele também deixa o Brasil porque ameaças separatistas eram muito intensas, porque ele era português. Aí ele deixa o filho brasileiro para ser o futuro rei. Quando a República é proclamada, a Marinha estava do lado de Dom Pedro II. Uma guerra poderia ter sido iniciada, mas Dom Pedro preferiu ir embora para não ver sangue brasileiro derramado e a unidade do país se manter intacta. Então, assim, percebam que eles tiveram, assim, um movimento muito semelhante.
Legal.
Na intenção de manter o Brasil do tamanho que ele é.
Interessante. Vamos passar só por os outros dois símbolos antes da gente entrar em outras análises, a questão das armas nacionais, que é o brasão nacional. Esse, então, há uma distância enorme da população, né? De entendimento. Não tem o símbolo dele, o emblema, não tem. Mas tem, a história nossa está contada nele também, né?
Tá contada.
Mas emblemas, aqui é fácil de achar.
Eu vou precisar olhar, gente, tem que fazer cola agora. Porque é o seguinte: todas as cidades têm seus brasões, os estados têm seus brasões. São Paulo, inclusive, tem um lema interessante: não duco do cor. Não sou conduzido, conduzo, que é uma rememoração aos bandeirantes. E
vou abrir aqui pro senhor e uma outra, o nosso emblema, que é muito bonito também, né?
Não.
Esse é o nosso brasão, né?
Ele vem, o escudo redondo.
O professor conhece todos os itens do Brasil nosso. Então, e não são poucos.
Você pode ver que indica
um
ali, por exemplo, café, tabaco, que foram as duas principais economias do Brasil.
Sensacional.
Da mesma forma que a coroa de Dom Pedro I e Dom Pedro II, nos brasões anteriores, traziam também esses elementos, modificava a questão da coroa.
Muito legal.
O Cruzeiro do Sul, que é um símbolo muito importante, também é rememorado pela Marinha, né?
Isso.
Quando os navegantes estão em alto mar.
E o Cruzeiro do Sul tem um grande destaque na bandeira nacional também.
Tem um grande destaque na bandeira nacional. Então, assim, todos, a espada, a questão da luta, da glória, enfim. Mas todo símbolo, ele vem exatamente com essa ideia de me unir a um processo. E, o brasão não é utilizado por nós cotidianamente. Ele
não é.
Ele é o menos vinculado aos civis. Ele está mais vinculado aos parlamentares e também aos militares.
É, a gente vê isso nos órgãos e entidades públicas. E o outro símbolo nacional é o selo nacional. Esse é mais simples, né?
Sim,
é praticamente um trechinho da nossa bandeira.
Com,
né,
a República Federativa, a indicação então
de que oficial somos da nação, né?
Uma República Federativa. Nós temos distinções. Os Estados Unidos também é uma federação de estados.
Tá.
Só que nós somos uma união, nós temos regras gerais, mas os estados possuem certa liberdade de ação também. Então é indicando isso, que somos uma república federativa. Ordem e progresso é um tema que está associado ao positivismo. É amor, ordem e progresso. Porque eu preciso de amor para gerar ordem e preciso de ordem para promover o progresso. Então, assim, é um símbolo que vem dos positivistas. O Brasil nasce quando o positivismo está no auge. O positivismo é uma forma de pensar, é uma forma que busca principalmente a cientificidade das coisas. E o Brasil foi altamente influenciado pelos positivistas.
Olha, vamos respirar um minuto aqui, hein? Café com Entrevista vai para uma pausa breve. Na volta a gente fala sobre o uso desses símbolos nacionais, né? Se não o uso oficial no nosso dia a dia, mas de como nós estamos utilizando e se apropriando deles. Já, 8h20, o Café com Entrevista volta em instantes.
Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Oito e 22 de volta com Café com Entrevista. E aí eu já vou entrar num ponto importante, que é da apropriação dos símbolos nacionais, porque a gente entende o seguinte: se eu tenho um símbolo nacional, eu como brasileiro posso utilizá-lo? Opa, sim, né? Sou brasileiro, faço parte desta cultura. O Rodrigo Luiz já faz uma participação que vai nesse sentido. Pena que a bandeira brasileira e a camisa brasileira, que não é um símbolo nacional, mas é um símbolo popular, da camisa da seleção brasileira, amarela, que reflete a questão da bandeira nacional, foram sequestrados, segundo ele, roubados. Ele fala, ele usa até outros termos mais pesados aqui, por ideologias mais voltadas à direita, extremistas, conservadores. O Fernando Leite parabeniza pela entrevista e o professor Diego Amaro, dizendo que ele é muito bom, e é mesmo, Fernando. Lembrei-se de uma pergunta que foi feita no SBT esses dias, e ele cita aqui o apresentador, e falou que não sabia que o único dia do ano que não tem. Ah, ele está falando da questão do simbolismo da igreja, e ele cita que o único dia no ano é a Sexta-feira Santa que não tem missa. Ele falou que essa pergunta foi feita, isso também tem toda uma simbologia, uma explicação a respeito, porque é a morte de Jesus. E a missa é a representação da vida e morte de Jesus, então nesse dia, de fato, não tem a missa, né? A celebração ali eucarística. E o Rodrigo cita, então, essa apropriação dos símbolos. De fato, essa apropriação é um perigo. A gente teve isso muito na França, também com a questão de quem é a mais da ideologia da direita, se pegou um trecho do hino francês, uma frase, e isso foi apropriado para a questão ideológica. E aí, isso pode causar distanciamento? Por exemplo, quando eu tenho uma linha ideológica e me aproprio de um símbolo, o outro lado, vamos dizer assim, pode se distanciar? E tudo que o senhor falou de união nacional não fica comprometido?
Fica, mas isso acontece num campo mais superficial.
Tá.
Vou dizer por quê. Quando nós... Todo mundo tem direito de se apropriar do símbolo.
Tá.
Todo mundo tem.
De fazer uso dele, né?
De se apropriar nesse sentido assim, eu vou usar...
Isso.
Todo mundo pode. Mas aí tem uma palavra-chave nesse processo, que é o discernimento.
Ótimo.
Não é porque uma pessoa que eu não gosto está fazendo uso de um símbolo ou de algo que me conecta a alguma coisa, que eu devo me apartar dele para não ser associado a.
Tá.
Então, assim, no nível superficial, em que a gente vai falar de jogo de futebol, por
pois
exemplo,
que é
tipo, o cara do Corinthians não vai usar a camisa do Palmeiras. Isso. O cara do Fluminense não vai usar do Flamengo.
Isso envolve paixão, né?
Tá num nível bem superficial de compreensão, é paixão.
Uhum.
Agora, quando se trata da minha nação, por exemplo, se alguém que é fiel ao Frei Galvão
tá
lá usando a camisa do Frei Galvão, ele vê uma pessoa que ele não gosta usando o Frei Galvão, ele não vai usar mais?
Pois é.
Ele vai usar. Então, assim, a questão da nação é a mesma.
Uhum.
E tipo, é um discurso muito superficial quando alguém chega e fala assim, eu torço pro time A. Então você é contra o B. Não, mas você é do B. Então, mas não tem um meio do caminho. Então, ela fica fora desse discernimento.
Tá.
Então, eu não posso permitir que a pessoa tire de mim aquilo que eu acredito.
Uhum.
Igual, eu acredito no meu Brasil. Os símbolos são meus também. E eu não posso abrir mão deles.
Independente da ideologia que eu tenha.
Agora, quando eu levo isso para um campo da paixão, a paixão é cega.
É.
É surda. Ela só não é muda.
É.
Mas aí o que acontece?
Nos últimos tempos, menos ainda.
A paixão, ela é problemática. Porque eu tenho que discernir nesse sentido. As pessoas passam, a bandeira fica. As ideologias passam. Bandeira fica.
Isso.
A nossa bandeira está tremulando desde a República.
Desde a República.
Então, assim, ela permanece. A República ainda permanece. Teve problemas? Teve.
Sim.
Teve momentos de dores? Teve.
Uhum.
Mas ela permanece. E ela deve continuar sendo um símbolo de união.
E quando isso vai para extremidade, isso pode tocar na violência, aí já não é uma questão de apropriação de cultura, isso é uma questão
indevido,
de crime, envolve justiça, polícia, mas de fato há tentativas de se pegar, de se apropriar desses, e a gente viu nos últimos tempos questão de bandeira, o futebol não é um símbolo nacional, mas é uma paixão nacional.
Sim.
Então tocou muito, e há duas semanas uma discussão que beirou a insanidade da cor da camisa da seleção brasileira.
Foi mais perigoso pra mim, Felipe. Sabe por quê? A camiseta foi um distrator. É pra tirar a nossa atenção. A camiseta foi uma forma de fazer a gente olhar pro outro lado.
Uhum.
Enquanto as coisas aconteciam no paralelo.
Tá.
A CBF cheia de problemas.
A vida inteira.
A vida inteira. Mas agora com problemas assim...
grandes, perigosos.
A camisa foi a distração. Vamos pensar friamente, independente de ideologias aqui. Por que o Brasil chama Brasil?
Uhum.
Não é por causa do pau-brasil?
Isso.
Pau-brasil é de que cor?
É vermelho.
Então, eu não estou dizendo que está certo ou errado, mas esse seria um dos menores dos nossos problemas.
Se ipsis literis, nossa bandeira poderia ser vermelha.
Poderia.
Né?
Poderia. Porque mas assim,
se você
não é o
for
caso,
seguir
gente,
ou...
Juro, não tô falando que tem que ser vermelho.
Não.
Mas
a construção
assim,
histórica levou para outro lado.
A gente analisar esses pontos. Igual as pessoas falam assim, o quadro da independência é uma mentira. Nossa, eu passo até mal. Ele não é uma mentira. Por quê? Ele não é uma fotografia.
Você diz aquele quadro pintado por Pedro Américo, Dom Pedro imponente.
Chico, rodeado de cavaleiros. Ele não é uma fotografia.
Inclusive com guaratinguetaenses representados.
Nossa, muita gente ali. Aquele quadro, ele é uma alegoria.
Isso.
Ele é um discurso. Ele não é uma fotografia.
Tá.
Então libera o artista. E Pedro Américo queria mostrar o quão imponente era a independência, não o que aconteceu ali. Então ele não é uma mentira, ele é uma alegoria, e o próprio Pedro Américo explica porque ele faz daquela forma.
Uhum.
Então assim, o que a gente faz quando fala que é uma mentira? Ignora toda uma história que está em torno daquilo.
É um absurdo total a gente olhar para que, quando o senhor fala alegoria, me remete muito, por exemplo, à questão carnavalesca que nós temos como apropriação cultural do brasileiro.
Apropriação cultural.
Quando você fala carnaval, você pensa o quê? No mundo, Brasil. Né? E ali a gente tem representações variadas que muita gente fica maluca quando você vê as expressões ali. É a arte, né?
É a arte.
Então arte é um outro assunto que a gente vai pode se debruçar.
De Lorena, que ela me abriu os olhos. Eu, professor Diego, admito que eu tinha dificuldade com arte moderna e contemporânea. Porque eu acreditava que a arte tinha que ser aquela perfeição e beirar quase o igual real, né? E a Soninha virou e disse assim: a fotografia libertou o artista. O que que ela quis dizer? A partir do momento que a fotografia nasce, o artista vai poder se expressar de uma outra maneira. Tá. E aquilo é incrível, porque realmente foi o que aconteceu. A fotografia é responsável pela realidade, o artista não. Uhum. Aí tem uma história que foi, eu não lembro quem era, de quem é a passagem exatamente, mas estava numa exposição dessa, Semana de Arte Moderna, aí tinha o quadro de uma mulher verde. Aí o rapaz vira e fala: nossa, uma mulher verde. Aí o artista fala: não é uma mulher, é um quadro. Então, assim, a representação.
É isso.
Então, que é uma forma de unir-me a algo também.
Bom, para o nosso ouvinte aí, o pessoal gostou. O Rodrigo tem opiniões dele aqui trazendo, ótimas. É, ele fala que, na realidade, na prática, o pessoal está usando, se apropriando de maneira indevida mesmo. E tá, gente, por isso que a gente trouxe o assunto para o debate. A Maria do Carmo agradece a entrevista, porque a sabedoria nos enobrece.
Ah, gratidão.
Obrigado, Maria do Carmo. E para a gente finalizar, os símbolos nacionais são de todos.
São de todos.
Dos 200 milhões de brasileiros, temos nossas diferenças ideológicas e alinhamentos políticos, mas a bandeira é nossa, é minha, é do senhor, é de todos nós brasileiros. Todos. Até aquele que não é brasileiro, que se torna cidadão brasileiro, se apropria, pode. Porque ele se tornou Hamilton cidadão brasileiro.
Chegou a bandeira do Brasil
e não é brasileiro.
Interlagos,
não é?
A bandeira fazendo uma homenagem também ao Senna, nos unindo a uma ideia ainda maior, extremamente simbólica. Então, assim, mas eu, Felipe, eu quero colocar um ponto.
Amarra aqui pra gente esse dos negócio. Usos, principalmente.
Eu concordo que as pessoas não deveriam usar de maneira equivocada os nossos símbolos nacionais.
Deveriam ser muito mais respeitados.
Porém, a gente tem que entender que a consciência, ela é algo que nasce nas pessoas à medida em que elas tomam conhecimento das coisas. Então, eu também devo respeitar o tempo de consciência das demais pessoas.
Ótimo.
Nós trazemos muito mais através do diálogo do que da força bruta, da nossa ação do que da força bruta. Isso também é simbólico, isso também une. Aqueles que sabem o que é correto, devem fazer correto, porque assim vão promover no outro a necessidade de repensar a sua ação. E aqueles que não sabem, a gente tem que ter uma certa paciência e paciência de dialogar.
Sim.
E também discernir, porque muitas coisas são ignoradas por aqueles que fazem de maneira equivocada. Então, eu peço que a gente trabalhe sempre com o diálogo no que envolve todos esses assuntos que são extremamente delicados. Sim. E sensíveis a nós, e nos continuemos unidos.
E isso ganhou muito mais corpo e força e pujança nos últimos tempos. A tecnologia está para ajudar, mas é um perigo.
Divisão sempre existiu,
sempre.
Mas é a primeira vez que todo mundo...
A tal da polarização existe faz tempo.
Agora, só que ela é digital, ela ganhou formas mais globais.
Faz tempo, exato. Esse é um assunto que a gente pode voltar a falar. O quanto essa polarização existe no mundo e na história do homem.
Sim.
Desde sempre. Professor Diego Amaro, historiador, muito obrigado pela conversa. Ó, gerou aqui o pessoal participando, isso que é gostoso. E que a gente possa ter contribuído e que essa reflexão fique e a gente possa sempre se aprofundar a partir de agora. Obrigado.
Eu que agradeço.
Voltará sempre.
Com o maior prazer.
Voltará.
Foi uma satisfação poder estar aqui pela primeira vez na Rádio Fé Galvão, mas com o Felipe já é conversa.
Já é antiga.
Um abraço a todos.
O Café com Entrevista fica por aqui, a gente volta amanhã. Os trabalhos técnicos do Antônio Sadal, produção Felipe Melo e Juliana Luz, apresentação jornalista responsável Felipe Melo, a coordenação do Evandro Luiz Fialho, que chega agora com o Melhor da Manhã. Um abraço também à direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Amanhã a gente está de volta às 8 da manhã com o Café com Entrevista e, claro, contando mais uma vez com a sua participação. Obrigado, viu? Voltem amanhã para a gente continuar esses bate-papos bacanas. Um abraço.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.